With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é como e por que eu decidi militar num partido político. Recentemente no Instagram, naquela barrinha de perguntas, muita gente começou a perguntar: Jones, por que você decidiu militar em um partido político e como você escolheu o partido que você milita? Para quem não sabe, eu milito no PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E eu decidi gravar esse videozinho rápido, dizendo como foi mais ou menos o procedimento que eu usei para escolher o partido que eu decidi militar. Basicamente, eu comecei a atuação política entre 2010 e 2011. Trabalhava atuando politicamente na área educacional, mantinha um cursinho popular na minha comunidade, a favela da Borborema, junto com alguns amigos. A gente passou 2 anos com o cursinho. Eu tinha aquela perspectiva bem semi-Paulo Freireana. Eu digo semi-Paulo Freireana porque Paulo Freire nunca falou exatamente isso, que iria mudar o mundo pela educação e que a educação iria garantir igualdade de oportunidades. Só que aí, com leituras, aprofundamentos críticos, eu vi que não, a educação não vai mudar o mundo, a educação não vai mudar o Brasil, a educação não vai remediar todas as mazelas e chagas sociais, embora seja muito importante num processo de emancipação. Mas esse vídeo não é sobre o papel da educação num projeto revolucionário. E aí eu decidi me organizar num partido político para atuar dentro de um projeto nacional transformador, de um projeto revolucionário que tem um alcance a nível de Brasil. Nessa época eu me considerava trotskista, era seguidor de Leon Trotsky, e aí fiquei em dúvida entre o PSTU, a esquerda marxista e a articulação de esquerda. Na época, articulação de esquerda e esquerda marxista eram tendências do PT, a articulação de esquerda continua, a esquerda marxista hoje é uma tendência do PSOL e o PSTU, que vocês devem conhecer. E aí depois namorei um pouco outras organizações e terminei no PCB, né? Mais precisamente na juventude do PCB, a UJC, que eu entrei em novembro de 2013. Quais foram os 3 critérios centrais para decidir onde que eu militaria? Questão organizativa, estratégia política e cultura política. Vou explicar um por um. Primeiro, cultura política. Eu entendo como cultura política a forma como uma organização se relaciona com toda a tradição teórica e cultural do movimento operário a nível mundial e do Brasil em particular, ou seja, de que forma essa organização se relaciona com o marxismo, como é que ela compreende o marxismo, o pensamento crítico de maneira mais geral, qual é a sua compreensão cultural a nível de formação política, de assimilação de reflexões críticas e por aí vai. Eu sempre tive uma preocupação que é o seguinte: eu sempre me considerei, desde que eu entrei no marxismo, um marxista revolucionário. Como eu já falei, era trotskista, só que sempre foi claro para mim que o marxismo não pode ser fechado. Ou seja, ao mesmo tempo que eu era seguidor de Trotsky, eu nunca achei que Stalin, Mao, Kim Il-sung, Fidel Castro eram demônios que deveriam ser excomungados. Não trabalho com a ideia de excomunhão, né? Quando eu deixei de ser católico, enfim, eu abandonei alguns elementos do rito católico. Então eu sempre busquei um marxismo que fosse firme em princípios, um marxismo revolucionário, um marxismo que defendesse a superação radical do capitalismo, mas que ao mesmo tempo fosse aberto para a diversidade que existe dentro do pensamento marxista. Então, Lukács e Althusser são 2 marxistas que pensam completamente diferente em vários e vários temas. Palmiro Togliatti e Fanon são 2 marxistas que também têm muita diferença Trotsky e Stalin são dois marxistas que nem precisa falar, né? Tem uma diferença gigantesca entre eles, Fidel Castro e Lucian Goldman, Vania Bambira e Plekhanov, enfim, por aí vai. Então, eu fui procurar uma organização, que evidentemente que eu não vou falar o nome, porque senão alguém vai dizer que eu estou demonizando a organização e eu estou fugindo de treta, que eles chegaram para mim e eu falei assim, ó, eu me considero seguidor de Trotsky e tal, mas eu gosto muito de Lukács e de Gramsci. E aí, para vocês, é massa Lukács e Gramsci? O rapaz da organização que estava fazendo a apresentação falou assim, não, para gente Lukács é stalinista e Gramsci é stalinista. Falei assim, mas como assim, stalinista? Primeiro que eles não são, né? Quem conhece, assim, enfim. Embora que tanto Gramsci quanto Lukács, na disputa ali, Trotsky e Stalin, ficaram do lado de Stalin, mas isso não significa ser stalinista a nível, enfim, teórico e tal. Esse é um debate para a gente fazer em outro momento. Falei, mas como assim, então, se eles são stalinistas, não pode ler? Aí o cara falou, não, você pode ler. Agora a organização, ela segue o pensamento de Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Eu falei, beleza, até mais. E fui embora, porque isso para mim é uma concepção dogmática de marxismo. Ao mesmo tempo que tem outras organizações que se consideram marxistas-leninistas, que para eles a verdade revelada está em Marx, Engels, Lenin, aí no lugar de Trotsky vem Stalin. Né, que são ideias dos faróis do marxismo. E eu fugi de toda organização que tem essa perspectiva. Para mim, o marxismo ele tem que beber de toda a tradição revolucionária na sua mais ampla diversidade, embora eu tenha abraçado o marxismo-leninismo. Eu entendo que Marx, Engels e Lenin são centrais na forma de pensar o Partido Revolucionário, a construção da Revolução, só que o marxismo não se encerra aí, ele é muito mais amplo. Esse foi um dos motivos de eu entrar no PCB, por exemplo, que tem uma cultura marxista muito mais ampla e que tem espaço para todo o marxismo revolucionário. Então, dentro do meu partido, tem pessoas que são seguidores de Gramsci, de Lenin, de Stalin, de Trotsky, do Lukács, do Althusser, do Lucian Goldman, do Mariátegui, enfim, seguidores como referencial central. Embora o partido seja marxista-leninista. Nem todo partido marxista-leninista é assim. O KKE, que é o Partido Comunista Grego, que é um partido comunista irmão nosso muito importante, ele tem aquela concepção de marxismo-leninismo mais fechado. Para eles, o marxismo está ali, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin. E eles consideram, por exemplo, um pensador grego que eu gosto muito, Nikos Poulantzas, como um revisionista, um reformista. Então, se eu chegar na Grécia para dialogar com meus camaradas comunistas e eu falar que eu gosto da obra do Nikos Poulantzas ou do Palmiro Togliatti, eles vão pensar assim, acho que esse Jones é meio reformista. E eu acho que não, eu não sou reformista. É porque eu acho que tem contribuições importantes, embora eu discorde do reformismo do Togliatti e do Poulantzas. Então esse foi o primeiro elemento. O segundo elemento foi a forma organizativa. E aí nesse ponto tem um debate muito amplo, eu não vou poder me aprofundar nos detalhes, vou ter que ser um pouco mais telegráfico. Basicamente, existem dois modelos fundamentais de partido hoje no Brasil, que é o partido leninista de modelo centralizado e o partido de tendências, né? Então, o PSOL e o PT, por exemplo, são partidos de tendências. Dentro do partido, você tem vários micropartidos que têm programas diferentes, concepções teóricas diferentes. Às vezes se odeiam, uma tendência odeia a outra, quer matar o outro, é uma brigalhada danada. Só que tá todo mundo ali dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo partido, só que são federações de micropartidos. E você tem um modelo que é, por exemplo, o modelo do PCB e, até certo ponto, com algumas diferenças importantes, o modelo do PSTU e do PCR, que é um partido centralizado, em que existe um programa nacional que é tirado em congresso, que todos os militantes do Brasil desses partidos seguem. É evidentemente guardada as particularidades regionais, as necessidades de flexibilização na hora da atuação e por aí vai. Mas nesse modelo de partido leninista, a gente tem a ideia de que, para a classe trabalhadora conseguir atuar como um sujeito político único em direção à tomada do poder, é necessário unidade na ação política. Então, o debate é interno. Então, dentro do que se chama de centralismo democrático, a noção é que, dentro das estruturas do partido, nós vamos debater exaustivamente os temas importantes e vamos tirar uma linha política. A partir do momento que a gente tirou a linha política, todos os militantes vão seguir, na hora da ação, essa linha política. Em outro momento, a gente pode voltar a discutir. Por exemplo, percebemos que a linha política tirada foi errada e faz uma autocrítica e formula uma nova linha política. Já no partido de tendências como o PT e o PSOL, cada tendência pode defender o que acha adequado, mesmo que isso, inclusive, viole o programa do partido no geral. Então, por exemplo, o PSOL defende a luta de libertação da Palestina, mas o João Willis, que até esse era deputado do PSOL, era sionista e defendia muito mais Israel do que a luta de libertação palestina. Cada tipo diferente de forma partido, a forma leninista ou a forma de partido tendências, tem vantagens e desvantagens. Eu não vou entrar em nuances aqui nesse debate, que é muito amplo, mas basicamente eu entendo que num país continental, como é o Brasil, com a população gigantesca, com a diversidade regional de cultura, costumes, religiosidade, estrutura econômica, configuração de classe, configuração racial e por aí vai, é necessário que o partido expresse um projeto nacional unificado, que tenha a capacidade de unir os mais diversos setores, os explorados e oprimidos, que saiba respeitar todas as particularidades locais, mas que aponte para a universalidade da luta emancipatória, para que consiga ser um organizador, um sujeito coletivo, como diria Gramsci, um moderno príncipe, aquele que vai pegar as diversas demandas setoriais, vai conseguir unificar num projeto nacional revolucionário. Foi por isso que eu escolhi um partido centralizado, um partido de estilo leninista que se organiza na forma de centralismo democrático. Nem todo marxista está num partido leninista, né? Por exemplo, minha amiga Sabrina Fernandes, que é marxista, ecossocialista, ela constrói o PSOL e dentro do PSOL uma tendência que é o subverta. E o que é válido também dentro da análise. Nem todo marxista defende que a forma leninista de partido é a mais adequada. Eu, no caso, defendo, né? Quem tiver curiosidade, leia O Que Fazer de Lenin, né? Um clássico. E o terceiro elemento é uma estratégia revolucionária. Quando eu estava flertando ali com o PT, a parte da articulação de esquerda, eu achei legal na época, né, o programa que me apresentaram. Só que eu sempre questionava o seguinte: por que a gente vai construir um partido reformista, um partido que não é revolucionário como o PT, em vez de construir logo um partido revolucionário? E aí os companheiros da articulação de esquerda sempre diziam: mas a maioria da massa trabalhadora está com o PT, portanto faz sentido disputar o PT para trazer o PT para a revolução, para ser o partido da revolução. E isso nunca me fez muito sentido, porque, veja, eu estudei a história do movimento operário, eu conheço a história da social-democracia, e pouquíssimas vezes na história se viu um partido reformista ser tomado por dentro e se transformar num partido revolucionário. Aliás, no Brasil a gente nunca viu isso. Na maioria dos países da América Latina também não. O que via de regra acontece é que em momentos de acirramento da luta de classes, setores do Partido Reformista se radicalizam e via de regra criam outras organizações. Mas o Partido Reformista, um partido da ordem, virar um partido revolucionário, enfim, eu tô até pesquisando para ver em que lugar do mundo isso aconteceu. Então, para mim, esse argumento não fazia sentido. Eu tinha que construir, desde já, um partido revolucionário. Não no sentido de que o partido que eu construo está pronto para fazer a revolução, mas um partido que tem como um programa, como um horizonte, a derrubada revolucionária do capitalismo e a construção do socialismo. Ainda que, hoje, esse partido não tenha uma base de massa tão grande como tem, por exemplo, os partidos liberais de esquerda, os partidos reformistas, entre aspas, né? Porque, enfim, reformista é quem faz reforma. E até isso no Brasil, essa esquerda parlamentar é meio fraca de fazer. Então esses foram os três elementos, né, centrais na minha escolha. Uma cultura política marxista, seriamente marxista, sem ecletismos misturando liberalismo, misturando Habermas, Laclau e por aí vai, mas um marxismo arejado, um marxismo amplo, sem igrejinhas, né, aquele negócio dos faróis e tal. Eu até uso uma camisa da Vasco Comunista que tem Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Eu acho bonito na camisa, mas enquanto perspectiva teórica eu não acho isso bonito, não. Então, um marxismo arejado, uma perspectiva revolucionária, porque eu acho que a construção do Partido Revolucionário é um negócio desde já. A gente não pode deixar para amanhã construir o Partido Revolucionário. Aí eu tenho amigos que se dizem revolucionários e, por exemplo, estão no PDT, entraram no PDT, viraram ciristas. Aí eles falam que Ciro é uma mediação tática para avançar na soberania nacional e depois colocar a revolução na ordem do dia. Eu, com todo respeito, discordo disso. Isso para mim não faz sentido. Para mim, quando você milita na perspectiva de fortalecer o reformismo, você não está construindo a revolução, você está construindo o reformismo. É um negócio para mim muito, enfim, elementar. E a questão da forma organizativa, né? Eu acho que o partido deve ser um partido que tenha unidade de ação, que tenha uma estrutura centralizada, que tenha uma cadeia de comando que seja fundamental para operar ação política revolucionária, ao mesmo tempo que preserve a democracia interna nos debates. Então, esses elementos foram os que eu considerei centrais na hora de escolher que partido militar e na hora de escolher, inclusive, por que militar num partido. Sempre me pergunto assim, Jones, por que você foi militar num partido e não num movimento social? Eu tenho muito respeito pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, mas eu não me imagino muito, por exemplo, militando num movimento local, né? Embora dentro do partido você construa movimentos populares locais, mas eu quero dizer, militando só nisso, né? Eu preciso me sentir participante de um projeto nacional revolucionário, de um projeto de revolução socialista no Brasil e que também tenha ligações internacionais, né? Faça uma política externa. Então, meu partido ele participa de fóruns internacionais de partidos comunistas, ele tem política internacionalista de solidariedade proletária, antiimperialista, enfim. Me sentir parte, dentro de uma época histórica, de um projeto de transformação radical do meu país, do meu continente e do mundo como um todo, né? Então foram esses elementos centrais que me levaram a decidir militar no PCB e me organizar num partido. E aí quando você for decidir se organizar, militar, pense nisso também. Isso não quer dizer que meu caminho é o melhor, eu acho que é um bom caminho, mas não necessariamente o único. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, manda aí as perguntas, especialmente no Instagram, Jones Manuel, que eu estou sempre respondendo. Mas o importante é, seja num partido, num sindicato, num movimento popular, num coletivo, a gente precisa se organizar. Um dos grandes problemas da esquerda brasileira hoje, eu sempre brinco, é que tem mais gente dizendo o que a esquerda tem que fazer do que a gente construindo a esquerda, né? A gente precisa de mais militante no Brasil, a gente tem pouco militante, tem muito palpiteiro nesse povo aí que fica escrevendo pra The Intercept, pra o país, dizendo o que a esquerda tem que fazer, o que a esquerda tem que fazer e por aí vai, e nunca constrói uma escola de formação, um sindicato, organizar a luta popular por moradia, por melhores salários, por direitos sociais e econômicos e por aí vai. O fundamental é se organizar. Se fosse organizar num partido revolucionário, melhor ainda. Se fosse organizar no meu partido, maravilhoso. Mas se não, fundamental é, venha para a luta organizada, porque os explorados e oprimidos do Brasil e do mundo precisam de você organizado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de olhar as referências que vai estar aqui no vídeo para pensar melhor essa questão da organização. Escutar o Revolution, apoiar o nosso canal, ajudar o canal a estar sempre melhorando e se mantendo. A partir do Apoia-se, que também está aqui o link. Tem também uns cupons de desconto aí de camisas, tipo essa camisa linda aqui da Sublimo que eu estou usando. Editoras que tem parcerias do canal, para você quiser ler e se aprofundar. Também, se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, manda no Instagram. Como já disse, Jones Manuel, só seguir lá, eu estou sempre respondendo. Um abraço e até a próxima.